a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 6 de dezembro. Lá fora hoje, 6 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Os Estados Unidos manifestam apoio à Ucrânia. Burundi expulsa Gabinete de Direitos Humanos da ONU. À nossa frente temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. No Uambo, dezenas de funcionários apanhados nas malhas do combate à corrupção. No sábado, manifestação em Luanda contra o desemprego.
Estão muitos jovens fora do emprego, muitos jovens foram formados e até hoje não são enquadrados. Há jovens até que saem das outras províncias para poder vir tentar a vida aqui.
Vamos também falar de um nacionalista angolano desconhecido, mas que hoje é alvo de um livro. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Os rebeldes hutis do Iémen concordaram em libertar milhares de prisioneiros hoje, no que o mediador da ONU chamou de um bom começo para as primeiras negociações de paz que visam acabar com uma guerra que levou milhões de pessoas à beira da fome. O mediador da Universidade de Minnesota, Martin Griffiths, disse em conferência de imprensa há momentos, nos arredores de Estocolmo, que o facto de colocar os dois contendores, governo e rebeldes, na mesa já é positivo. A guerra matou dezenas de milhares de pessoas e gerou o que as Nações Unidas chamam da maior crise humanitária mundial, desde que uma coligação árabe liderada pela Arábia Saudita interveio em 2015 para restaurar um governo derrubado pelo movimento Houthi apoiado pelo Irão. As negociações continuam na Suécia.
Um avião militar dos Estados Unidos e dos seus aliados sobrevoou hoje a Ucrânia numa demonstração de apoio a este país. O porta-voz do Pentágono disse que um avião de observação com representantes do Canadá, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Roménia e Ucrânia, sobrevoou este país para reafirmar o empenho dos Estados Unidos em proteger a Ucrânia e outros parceiros. O porta-voz disse que o ataque russo a barcos ucranianos no passado dia 25 de novembro constitui uma escalada perigosa no quadro de crescentes atividades ameaçadoras e provocadoras por parte da Rússia.
O governo do Burundi ordenou o encerramento do escritório do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em represália a acusações de violações de direitos humanos por aquele órgão. A porta-voz daquele escritório em Genebra indicou que o Conselho recebeu uma carta exigindo o encerramento do escritório. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Burundi e fontes da ONU referiram que o Conselho tem 2 meses para deixar o país. No início do ano, o diretor daquele órgão classificou o Burundi de um dos locais em que ocorrem mais atos e mais assassínios no mundo.
O Supremo Tribunal de Justiça do Ruanda libou a dirigente da oposição, Diane Rwigara, de acusações que incluíam incitamento à insurreição. Rwigara esteve detida desde setembro de 2017. A detenção ocorreu quando ela tentou concorrer contra Paul Kagame nas eleições de julho de 2017, não tendo sido autorizada e foi acusada de ter forjado assinaturas de apoiantes.
A China pediu hoje explicações a Washington e Ottawa pela detenção no Canadá da diretora financeira e filha do fundador do grupo de telecomunicações Huawei a pedido dos Estados Unidos. Geng Shuang, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, pediu a libertação imediata de Meng Wanzhou. A diretora da Huawei foi detida a pedido da justiça americana, alegadamente, por ter violado sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Irão. Em nota, a Huawei confirmou a prisão de Meng e afirmou que a companhia recebeu poucas informações sobre o caso. Como primeira reação, as bolsas chinesas fecharam em queda hoje, em meio a preocupações de que a prisão possa criar uma barreira entre a China e os Estados Unidos, dias depois dos dois presidentes terem negociado uma trégua temporária na sua guerra comercial, para que os dois lados tenham mais tempo para negociações.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República disse hoje em Luanda que acabou a época de dilapidação do erário público e de desresponsabilização pela gestão das instituições do Estado. Frederico Cardoso, que procedeu hoje em Luanda ao lançamento público do Plano Estratégico de Prevenção e Combate à Corrupção em Angola, avisou que chegaram também ao fim o que chamou dos desvios para fins pessoais de recursos que deviam atender a necessidades inadiáveis nos domínios da saúde, educação e saneamento básico. O ministro acrescentou que o Executivo vai melhorar o quadro legal de combate à corrupção, aprimorar os procedimentos para se tornar mais célere o tratamento administrativo e judicial dos casos de corrupção. A nível das províncias, esse combate parece estar a acelerar-se. Vamos começar no Uambo, onde as autoridades estão a investigar mais de 50 casos de corrupção envolvendo destacados funcionários públicos. A Procuradoria-Geral confirmou hoje a prisão preventiva do administrador do município do Uambo, Vitor Chikinsig, decretada na terça-feira por existência de fortes indícios de prática de crime de peculato. Norberto Sateco.
O magistrado do Ministério Público, Joaquim Domingos, exclusivo à Voz da América, disse, apesar de existirem fortes indícios do cometimento de crime, o suspeito goza do princípio da presunção de inocência. O crime ao qual vem indiciado Chisinga ocorreu quando da passagem pelo Gabinete de Estudos e Projetos em meados dos anos 2011 a 2014. Antes de decretar a sua prisão, Vitor Chisinga estava desde o passado mês de outubro sob termo de identidade e residência, depois de ter sido constituído arguido pela PGR. O jurista Garcia Chilanda justifica a medida cautelar do Ministério Público.
A medida mais gravosa, que é a prisão preventiva, tem que observar três pressupostos. Primeiro, fuga ou perigo de fuga, perigo de perturbação da instrução e depois o perigo da continuação da atividade criminosa.
Do combate à corrupção em curso no país, onde a província do Uambo foram abertos 51 processos de peculato contra funcionários do governo do Uambo, acusados de desvio de fundos públicos. Dentre a lista de suspeitas faz parte o administrador municipal do Longonjo, Joaquim Sérgio Raul, já detido em meados do mês de novembro por suspeitas de crime quando ocupava o cargo de secretário-geral do governo do Uambo. O chefe de secção da execução orçamental e contabilidade do governo, Cláudio Sicato Fernandes Isaías, e o ex do Departamento de Administração, Património, Informática e Gestão do Orçamento de Transportes do Governo do Uambo, Constantino Jesus César, está agora sob termo de identidade e residência. Uambo, Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Entretanto, em Malanje, o Serviço de Investigação Criminal confirmou a prisão do chefe do Gabinete Municipal da Educação, Cunana José Oficial Jungo, isto desde o passado dia 23 de novembro, agora temos o Isaías Soares.
O diretor do SIC, subcomissário Samuel Ramos Peso, garantiu que o responsável da educação no município sede está enrolado num processo crime de furto de bens públicos.
Nós, em janeiro, apreendemos 470 carteiras e, no curso das investigações, o Ministério Público, nas medidas de educação, achou problema de ter.
Samuel Peso disse que vários processos do género continuam sob investigação no SIC e outros já remetidos ao Ministério Público, que reserva a sua análise e acusação. A maioria das ações daquele órgão do Ministério do Interior está sob o segredo de justiça. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Agora vamos para Luanda. Vai realizar-se no sábado uma manifestação contra o desemprego. Ativistas, estudantes e vendedores ambulantes preparam-se para exigirem do Executivo João Lourenço os 500 mil empregos prometidos na campanha eleitoral das eleições de 2017. Coque Mukuta.
Segundo Laurinda Gouveia, ativista e organizadora da manifestação, o executivo de João Lourenço mentiu quando fez saber que os jovens angolanos não procuram emprego. Laurinda Gouveia afirma que muitos jovens acabam na venda ambulante por falta de emprego.
Aquela estatística, né, que nós achamos que foi uma falta de respeito aos jovens angolanos e todos os cidadãos angolanos, né? Que dizia que os jovens não procuram emprego porque têm preguiça, né? Que os empregos existem, mas a gente sabe que isso não existe, né? Estão muitos jovens fora do emprego, muitos jovens foram formados e até hoje não são enquadrados nos seus postos de emprego. Muitos jovens que trabalhavam foram desempregados. Há jovens até que saem das outras províncias para poder vir tentar a vida aqui. Agora estão a ser banidos por causa dessa nova medida. E, nós pensamos que era importante nós tocarmos constantemente nessa questão, até que haja resoluções práticas.
A ativista disse ainda que a manifestação visa também exigir melhores políticas de empregabilidade para os jovens angolanos.
E queremos que restitua-se, a questão das políticas de emprego dos jovens, da empregabilidade dos jovens.
As manifestações contra o desemprego têm acontecido em diversas províncias do país. Em Luanda, a concentração é pelas 10 horas no cemitério da Santana, que vai até ao Largo das Heroínas. Koki Mukuta, Luanda.
O presidente João Lourenço, como os ouvintes sabem, reuniu-se esta semana com ativistas de diversas organizações não-governamentais. Foi um encontro que muitos veem como um sinal de abertura política que o presidente quer introduzir no país. Mas há quem não ficasse satisfeito. Entre eles contam-se diversos membros do chamado Movimento Revolucionário, os REVUS, que foram julgados no chamado processo dos 15+2. Manuel José.
Manuel Nito Alves diz que João Lourenço volta a excluir os jovens do movimento revolucionário, como já tinha feito o seu antecessor José Eduardo dos Santos.
Estamos ali representando, não só nosso chefe nem nosso líder, porque nós somos independentes.
Albano Bingo Bingo, outro jovem revu, que também fez parte dos 15+2.
O presidente da República comete o mesmo erro que o ex-presidente José Eduardo dos Santos cometeu. Não olharam para esses ativistas que não tendo uma organização mais se destaca como líderes.
Emiliano Catumbela é outro jovem revu e considera que...
Lá tiveram, não me representam por nada, porque eu defendo o povo e vou continuar a defender o povo. Somos nós do movimento revolucionário que demos toda a garra para que o José Eduardo Santos hoje abandonasse o poder e o João Lourenço excedesse. Com essas atitudes, vejo que fez uma divisão. Quer dizer, uns que merecem, outros que não merecem. Nós não merecemos. Nós não merecemos e não fizemos parte da sociedade civil. Mas somos nós que sempre defendemos a causa do povo. Se hoje nos excluem, tá bom. Nós vamos continuar a trabalhar e quando nós formos a lei que não nos chama mais de arruaceiro, de terrorista.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Foi hoje lançado em Luanda o livro Percursos da Luta de Libertação Nacional, Viagens ao Interior do MPLA, Memórias Pessoais de Hugo Azancô de Menezes. O livro tinha sido publicado há um ano em Lisboa, mas só agora aparece em Luanda. É quase certo dizer que poucos conhecerão Hugo Azancô de Menezes, que já morreu. As suas memórias escritas foram organizadas, revistas e anotadas pelo historiador Carlos Pacheco, de quem Azancô de Menezes era grande amigo. E foi precisamente a Carlos Pacheco que nós começamos por perguntar quem foi Azancô de Menezes.
Eu aproveito as suas últimas palavras sobre o desconhecimento geral desta nova geração, sobretudo da nova geração e talvez parte da velha geração, que desconhece a figura histórica do Azancô de Menezes. O Azancô de Menezes é uma figura preponderante. Basta ver, é tão preponderante que dificilmente o MPLA teria nascido naquelas condições históricas exatas naquele momento em Conakry. Isto aconteceu graças ao papel relevante de um homem chamado Hugo Azancô de Menezes. Foi ele exatamente que, estando em Conakry, ele foi para Conakry em 1959, a convite do presidente Sékou Touré. Ele converteu-se em médico da presidência, em médico do próprio presidente e da família presidencial. Ele foi para lá trabalhar nestas condições e, graças à sua presença em Conakry e aos contactos que estabeleceu com as cúpulas do partido da Guiné, ele conseguiu que companheiros seus, como Lúcio Lara, Viriato Cruz, o primeiro, entraram ambos em fevereiro ou março de 1960, depois da Conferência de Tunis. Porque o MPLA foi criado na Conferência de Tunis. Uhum. O MPLA aparece oficialmente em 1960 e não em 1956, como Sim. se vem proclamando há tanto tempo, e é uma falsificação que perdura até hoje. Mas graças ao Azancô de Menezes, ao seu papel em Conakry, graças ao seu papel com a presidência da República, ele conseguiu influenciar altas figuras do partido a que se abrissem as portas aos seus companheiros. O Viriato, o Lúcio Mara, o próprio Amilcar Cabral, da Guiné, e tantos outros dirigentes entraram e estabeleceram-se na Guiné-Conakry, que foi a primeira plataforma de ação destes nacionalistas. Foi a primeira plataforma onde se prepararam as condições de luta para o futuro. E isto é esquecido. Nunca se fala do Ação Cordunheses a respeito deste seu grande papel. Nem sequer, eu já escrevi isto, nem sequer até hoje se prestou uma homenagem ao Ação Cordunheses e se agradeceu. E se agradeceu a esta figura histórica. Bem, foi aí que o MPLA se formou. O MPLA nasce exatamente aí. Nasceu em casa do Ação Cordunheses. Ele descreve isto muito bem, detalha, neste seu livro, Percurso da Luta de Libertação Nacional. Portanto, o nascimento do MPLA ocorre ali. E nunca até hoje o partido, o MPLA, falou destas coisas. Sim. Por isso é que o Ação Cordunheses é uma figura desconhecida.
O Ação Cordunheses, pelo que eu me percebo, é uma figura que desaparece, não é, da luta do MPLA.
Ele não desaparece. Atenção, fizeram-no desaparecer.
Nós, aqui na Voz da América, em próximas edições do nosso programa, vamos abordar a figura da Ação Cordunheses. Mas antes de nos despedirmos de Carlos Pacheco, perguntámos como se sentia agora que o livro é finalmente publicado em Luanda.
Eu sinto-me muito, muito feliz por isso. Sinto-me feliz porque fui amigo do Azancu, acompanhei-o. E ele, antes de morrer, eu fui daqui a Lisboa, ao Hospital Garcia Horta, fui lá vê-lo. Ele já estava às portas da morte. E ele segurou na minha mão, segurou muito fortemente na minha mão, e pediu-me: Carlos, não se esqueça do meu livro. Não se esqueça do meu livro. Ele apenas deixou papéis. Tive que organizar aquilo tudo, mas ele pediu-me, antes de morrer, não se esqueça do meu livro. Então eu sinto-me feliz que este livro finalmente comece a ser reconhecido.
Era o historiador angolano Carlos Pacheco. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguitia, Rádio Capital FM 87.7, Rádio Papagaio em Bumba, Rádio Leste FM em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko em Gabu também. E não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Está lá as nossas reportagens, as notícias, as fotos, os vídeos. Estamos no Facebook, voaportugues.com. E o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é José Patrocínio, da organização não-governamental Omunga. José Patrocínio foi um dos ativistas que esteve na reunião com o presidente João Lourenço esta semana. Portanto, uma oportunidade para discutirmos com os ouvintes e com José Patrocínio o que foi esse encontro. Qual a sua impressão? É isto uma nova era? José Patrocínio, da Omunga, amanhã, no Angola. Fala só. O jornal O País, o único diário privado em Angola, não é impresso há mais de duas semanas por falta de papel. Uma matéria-prima que continuará a preocupar a imprensa nos próximos 8 anos, período estipulado para a nova Companhia de Celulose de Papel. Este problema, vigente naquela que é tida como a mais moderna gráfica do país, faz soar os alarmes, com vozes do sector fixadas nos altos custos de produção devido à importação do papel, que se reflete no preço do jornal. João Marcos.
Num editorial intitulado O Nosso Papel na Internet, o diretor do jornal, José Caliengue, escreve que a ausência da edição física inquieta governantes, deputados, empresários, ativistas e tantos outros cidadãos de um país que talvez possua ainda o segundo maior eucaliptal do mundo. Bem mais preocupado anda o jornalista Mariano Brás, diretor do O Crime.
Onde eu sei, os donos daquela gráfica são indivíduos que fazem parte do governo e têm mais facilidade na interpretação do papel. E se eles estão a viver esse problema, o significa que também pode atingir nas demais gráficas, né, que fazem a impressão do jornal. Então é uma chamada de atenção, nesse caso, ao Ministério da Comunicação Social, né, que já devia até intervir nessa situação. E o que nós viemos a pedir não é o apoio financeiro, mas é a facilidade da aquisição do papel.
A ministra da Indústria, Bernarda Martins, no anúncio de uma nova companhia de celulose e papel.
Estamos a vir do Uambo, onde já há grandes plantações, mas estão muito aquém daquilo que é necessário. Para que uma fábrica desta natureza arranque, nós precisamos de ter 200 mil hectares de eucaliptos plantados.
Por isso mesmo é que a Estrada da Floresta, empresa participada pelo Fundo Soberano, deverá perder o monopólio na exploração e replantação da matéria-prima para o papel. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, porque ontem na Liga dos Campeões foi dia de desastre para as duas equipas dos Palopes que estiveram em ação. 1 de agosto de Angola e União Desportiva do Songo de Moçambique foram à vida, eliminados nesta ronda preliminar. 1 de agosto, que na edição anterior da Liga dos Campeões tinha chegado às meias finais e teve um pé na final, ontem foi eliminado pela Associação Desportiva Otoyo Doyo, perdeu por 2-0. 1 de agosto tinha ganho a primeira mão por 4-2, aqueles dois golos sofridos em Luanda custaram-lhe a eliminatória. Não se esperava. Os campeões moçambicanos, a União Desportiva do Songo, foi à Zâmbia perder por 1-0, com o Nkana já havia perdido a primeira mão em casa por 2-1. Já se esperava a sua eliminatória. Nesta edição da Liga dos Campeões de África, portanto, não se vai falar português. Petro Atlético salvou a honra dos Palopes na Taça das Confederações. Foi ao Botswana bater o Orapa United por 2-0. Já tinha ganho a primeira mão com cabazada de 4-0. Na próxima eliminatória tem pela frente o Niuki da República Democrática do Congo. Primeira mão no Congo é já no dia 14. Para a Europa, onde ontem em Inglaterra a surpresa foi a vitória do Wolverhampton sobre o Chelsea 2-1. Chelsea em quarto lugar a 10 pontos do líder. Chelsea foi apanhado pelo Arsenal, que ontem foi empatar ao campo do Manchester United a 2 golos. Arsenal esteve a ganhar por 2 vezes. Liverpool mantém-se na corrida ao título, foi ao campo do Burnley ganhar por 3-1. Liverpool está a 2 pontos do líder, o Manchester City. Este é o melhor começo de sempre da história de 126 anos do clube. 39 pontos em 15 jogos, mais um que o recorde anterior, no mesmo número de jogos. Basquetebol americano NBA. Ontem os dois finalistas do ano passado defrontaram-se em Cleveland e, como seria de prever, Cleveland perdeu face ao campeão, ao Golden State Warriors. Ganhou à vontade, 129 a 105. Golden State está em quarto lugar na Conferência Oeste, Cleveland em antepenúltimo. Na Conferência Leste. Ontem, o líder da Conferência Oeste, o Denver, foi à Flórida bater o Orlando Magic 124-118. Em segundo lugar, nessa conferência, a Conferência Oeste, está o Oklahoma, que ontem foi até Brooklyn ganhar 114-112. Suou para ganhar. Los Angeles Clippers, em terceiro lugar na mesma conferência, perdeu no campo do Memphis 96-86. Toronto, em primeiro lugar na Conferência Leste, jogou em casa e bateu o Filadélfia, cabazada, 113-76. Filadélfia está em terceiro lugar nessa conferência. Quem está em segundo na conferência é o Milwaukee Bucks, que continua a ter uma boa época. Jogou em casa, bateu o Detroit, deu só vá, 115-92. Milwaukee está em segundo lugar na Conferência Leste, mas tem menos jogos que o líder, o Toronto. Outros resultados, Nova Orleans deu cabazada ao Dallas, 132-106. Minnesota 121, Charlotte 104, Los Angeles Lakers 121, Santo Antônio 113. E equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou mais para o sul, para a capital da Geórgia, Atlanta, e ganhou. E ganhou bem, 131-117. O governo da Guiné-Bissau começou a legalizar cerca de 10 mil imigrantes do Senegal que vivem no país há cerca de duas décadas. Com esta iniciativa, facilitada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, os senegaleses fugiram da região de Casamance, onde há um conflito de baixa intensidade entre Dakar e separatistas, respiram de alívio porque dizem sentir-se em casa na Guiné-Bissau. Álvaro Jardandá.
Ibrahima Ingo fugiu do sul do Senegal em 1992 devido aos conflitos na região de Casamance. Desde então vive no Pelundo, perto da fronteira da Guiné-Bissau com o Senegal. Agora, ele vai ser cidadão da Guiné-Bissau.
É muito importante porque permite-nos movimentar livremente na Guiné-Bissau.
Quase um ano depois de a Guiné-Bissau ter anunciado a concessão de cidadania a todos os refugiados senegaleses no território nacional, o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas começou a registrar alguns dos quase 10 mil refugiados senegaleses. Muitos deles, como Ibrahima, chegaram há duas décadas. Desde 1982, milhares de senegaleses fugiram da Casamance, região onde mantém-se há alguns anos um conflito de baixa intensidade entre o governo e separatistas.
Antes de se naturalizar, há uma grande dificuldade em obter um emprego ou acesso à terra. E também é difícil movimentar-se livremente. Há alguns que precisam viajar, mas se são refugiados, é difícil obter um passaporte.
Apesar das poucas oportunidades económicas, os refugiados dizem que os habitantes da Guiné-Bissau têm sido receptivos.
Três ou quatro anos depois da nossa chegada, deram-nos uma parte do campo para plantar sementes de caju. Isso levou-nos a ficar e a melhorar de vida aqui, na Guiné-Bissau.
No passado, o governo da Guiné-Bissau exigia cerca de 1.500 dólares por pessoa pelo processo de legalização. Mas o Acnur conseguiu negociar o valor, que ficou em 257 dólares por pessoa. Agora, o processo de legalização está em curso. 27 anos depois de fugir da sua aldeia no Senegal, Diatta pode finalmente chamar a Guiné-Bissau de casa.
Era o Álvaro Lugero de Andrade aqui neste final da primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América. Dentro de momentos, o Amâncio Miguel vai estar aqui para a segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com a música de Teta Lando, Carapinha Dura.
Não estrago teu cabelo, me jura. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, com miçangas a cair. Carapitos pequenitos como aqueles que babo fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo essa tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Favor deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que Favor deixou pra você. Favor deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que Favor deixou pra você. Negra de carapinha dura, você não vai estragar esse teu cabelo, me jura. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, com miçangas a cair. Carapitos pequenitos, como aqueles que Vavô fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo que essa tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de de uma obra sem igual. O vovô deixou, você vai guardar.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 6 de dezembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 12h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé, a princípio, são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, rebeldes Houthi no Iêmen concordam em libertar milhares de prisioneiros. Noutras notícias, o Burundi ordenou hoje o encerramento do escritório do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial, isto na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, Capital FM, em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichanouco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. Escrevendo VOA Português pode ter acesso à nossa informação também no Snapchat, no Facebook, no Twitter e no Instagram. O WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. Doze horas 32 minutos aqui em Washington. Notícias com o João Santa Rita.
Os rebeldes úteis no Iêmen concordaram em libertar milhares de presos hoje no que um mediador da ONU chamou de um bom começo para as primeiras negociações de paz que visam acabar com uma guerra que levou dezenas de milhares de pessoas à beira da fome. O mediador da Universidade de Minnesota, Martin Griffith, disse em conferência de imprensa há momentos nos arredores de Estocolmo que o facto de colocar os dois contendores, governo e rebeldes, frente a frente, já é positivo. A guerra matou dezenas de milhares de pessoas e gerou o que as Nações Unidas chamam de maior crise humanitária mundial desde que uma coligação árabe liderada pela Arábia Saudita interveio em 2015 para restaurar um governo derrubado pelo movimento Houthi apoiado pelo Irão. As negociações continuam hoje na Suécia.
Um avião militar dos Estados Unidos e de seus aliados sobrevoou hoje a Ucrânia numa demonstração de apoio a este país. Um porta-voz do Pentágono disse que um avião de observação com representantes do Canadá, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Roménia e Ucrânia sobrevoou a Ucrânia para reafirmar o empenho dos Estados Unidos em proteger a Ucrânia e outros parceiros. O porta-voz disse que o ataque russo a barcos ucranianos no passado dia 25 de novembro constitui uma escalada perigosa num quadro crescente de atividades ameaçadoras e provocadoras por parte da Rússia.
O Burundi ordenou o encerramento do escritório do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O porta-voz daquele escritório em Genebra indicou que o Conselho recebeu uma carta exigindo o encerramento do escritório e que tem 2 meses para deixar o país. No início do ano, o diretor do gabinete da ONU classificou o Burundi como um dos locais em que ocorrem mais atos de assassínios no mundo.
O Supremo Tribunal de Justiça do Ruanda ilibou a dirigente da oposição Diane Rwigara das acusações que incluíam incitamento à insurreição. Rwigara estava detida desde setembro de 2017. A sua detenção ocorreu quando ela tentou concorrer contra Paul Kagame no sufrágio de julho de 2017, não tendo sido autorizada e acusada de ter forjado assinaturas de apoiantes.
A China pediu hoje explicações a Washington e a Ottawa pela detenção no Canadá da diretora financeira e filha do fundador do grupo de telecomunicações Huawei, a pedido dos Estados Unidos. Geng Shuang, porta-voz do Ministério Chinês de Relações Exteriores, pediu a libertação imediata de Meng Wanzhou. A diretora da Huawei foi detida a pedido da justiça americana, alegadamente por ter violado sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irão. Em nota, a Huawei confirmou a prisão de Meng e afirmou que a companhia recebeu poucas informações sobre o caso. Como primeira reação, as bolsas chinesas fecharam em queda hoje, em meio de preocupações de que a prisão possa criar uma barreira entre a China e os Estados Unidos, isto dias depois dos presidentes Donald Trump e Xi Jinping terem negociado uma trégua temporária na sua guerra comercial, trégua essa para que os dois lados tenham mais tempo para as negociações.
Pelo menos 5 supostos insurgentes perderam a vida e outros 3 ficaram feridos durante uma perseguição popular ao grupo, isto após um ataque ontem no distrito de Nangade, na província moçambicana de Cabo Delgado, uma província que nos últimos meses, aliás, a partir de outubro de 2017, tem sido alvo de ataques de um grupo armado que ainda não foi claramente identificado e decorre em Pemba, a capital daquela província, o julgamento de acusados em número próximo de 200. Tem estado a seguir esta situação em Cabo Delgado o nosso colaborador André Batista.
A fúria popular contra os supostos insurgentes começou quando o grupo atacou na madrugada de 5 de dezembro uma aldeia de Nangade. Com a ajuda de militares estatais, a população de 12 aldeias de Nangade incitou uma perseguição aos atacantes, tendo enfrentado vários confrontos com este.
A fúria da população encheu aqui, vão perseguir esses que são lá. 17 casas destruídas, enquanto voltaram do mato, desses familiares, incluindo deles, desses malfeitores. Quando foram capturados, aliás, quando foram matados, os telefones deles tinham chamadas recentes dos pais e dos mesmos familiares.
Em Nangade, 5 supostos insurgentes morreram e 3 ficaram gravemente feridos durante a perseguição, incluindo um agente da polícia e um antigo militar do exército que se tinham filiado ao grupo dos insurgentes. Até ao fecho desta edição, continuava a perseguição popular ao grupo que pretende atingir a base destes. Ainda hoje, em Moeda, um distrito vizinho de Nangade, outros 12 insurgentes igualmente foram capturados, supostamente quando faziam reconhecimento para um ataque. Entretanto, a organização não-governamental Human Rights Watch acusou as forças de segurança de Moçambique de estarem implicados em graves abusos cometidos no combate de um grupo alegadamente islâmico armado na província de Cabo Delgado, norte do país. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, que tem seguido a situação em Cabo Delgado, uma situação que, tal como temos vindo a reportar, teve início em 2017 com um ataque a uma esquadra da polícia. Estão em julgamento, pelo menos cerca de 200 pessoas em Pemba, capital de Cabo Delgado, implicadas, segundo as autoridades, nestes ataques, que já pelo menos fizeram a morte de 100 pessoas em vários distritos daquela província nortenha de Moçambique, uma província rica em gás natural. 12 horas 38 minutos a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. O governo da Guiné-Bissau começou a legalizar cerca de 10 mil imigrantes do Senegal que vivem no país há cerca de 2 décadas. Com esta iniciativa, facilitada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, os senegaleses querem que fugiram, dizia, da região de Casamance, onde há um conflito de baixa intensidade entre Dakar e separatistas, respiram de alívio porque dizem sentir-se na casa, isto na Guiné-Bissau. Álvaro Ligeiro Andrade.
Ibrahim Ingo fugiu do sul do Senegal em 1992 devido aos conflitos na região da Casamance. Desde então vive no Pelundo, perto da fronteira da Guiné-Bissau com o Senegal. Agora ele vai ser cidadão da Guiné-Bissau.
É muito importante porque permite-nos movimentar livremente na Guiné-Bissau.
Quase um ano depois de a Guiné-Bissau ter anunciado a concessão de cidadania a todos os refugiados senegaleses no território nacional, o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas começou a registrar alguns dos quase 10 mil refugiados senegaleses. Muitos deles, como Ibrahima, chegaram há duas décadas. Desde 1982, milhares de senegaleses fugiram da Casamansa, região onde mantém-se há alguns anos um conflito de baixa intensidade entre o governo e separatistas.
Antes de se naturalizar, há uma grande dificuldade em obter um emprego ou acesso à terra. E também é difícil movimentar-se livremente. Há alguns que precisam viajar, mas se são refugiados, é difícil obter um passaporte.
Apesar das poucas oportunidades económicas, os refugiados dizem que os habitantes da Guiné-Bissau têm sido receptivos.
Eles deram-nos um campo para trabalhar. 3 ou 4 anos depois da nossa chegada, deram-nos uma parte do campo para plantar sementes de caju. Isso levou-nos a ficar e a melhorar de vida aqui, na Guiné-Bissau.
Dezenas de pessoas fizeram fila para se registarem em Pelundo. A Amidiatá explica o que a legalização representa para a sua família.
Se não tens documentos, és tratado como um estrangeiro. Mas não terás problemas se tiveres a documentação.
No passado, o governo da Guiné-Bissau exigia cerca de 1.500 dólares por pessoa pelo processo de legalização. Mas o Acnur conseguiu negociar o valor que ficou em 257 dólares por pessoa. Agora, o processo de legalização está em curso. 27 anos depois de fugir da sua aldeia no Senegal, Diatta pode finalmente chamar a Guiné-Bissau de casa.
12 horas e 41 minutos da Guiné-Bissau, vamos a Angola, onde o jornal O País, único diário privado neste país, não é impresso há mais de 2 semanas, isto por falta de papel, uma matéria-prima que continua a preocupar a imprensa nos próximos 8 anos, período estipulado para a nova Companhia de Celulose e Papel no país. Este problema vigente em Angola, que é tido como a mais moderna gráfica do país, faz soar os alarmes com vozes do setor fixados nos altos custos de produção devido à importação de papel para a produção do jornal, o que também tem reflexo no preço deste produto. João Marcos reporta.
Num editorial intitulado O Nosso Papel na Internet, o diretor do jornal, José Kalieng, escreve que a ausência da edição física inquieta governantes, deputados, empresários, ativistas e tantos outros cidadãos de um país que talvez possua ainda o segundo maior eucaliptal do mundo. Bem mais preocupado anda o jornalista Mariano Brás, diretor do O Crime.
Onde eu sei, os donos daquela gráfica são indivíduos que fazem parte do governo e têm mais facilidade na importação de papel. E se eles estão a viver esse problema, o significa que também pode atingir nas demais gráficas, né, que fazem a impressão do jornal. Então é uma chamada de atenção, nesse caso, ao Ministério da Comunicação Social, né, que já devia até intervir nessa situação. E o que nós viemos a pedir não é o apoio financeiro, mas é a facilidade da aquisição do papel.
A ministra da Indústria, Bernarda Martins, no anúncio de uma nova companhia de celulose e papel.
Estamos a vir do Uambo, onde já há grandes plantações, mas estão muito aquém daquilo que é necessário. Para que uma fábrica desta natureza arranque, nós precisamos de ter 200 mil hectares de eucaliptos plantados.
Por isso mesmo é que a Estrada Floresta, empresa participada pelo Fundo Soberano, deverá perder o monopólio na exploração e replantação da matéria-prima para o papel. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e transferiu a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv, no início deste ano, os israelitas o abençoaram e os palestinianos amaldiçoaram. Agora, uma decisão dos Estados Unidos de fundir o seu antigo consulado em Jerusalém com a embaixada na Cidade Sagrada deixa os palestinianos irritados. Para os palestinianos, o movimento representa um retrocesso nas relações, acrescido ao insulto após os Estados Unidos terem transferido sua embaixada para Jerusalém, sinal para alguns de que Washington deitava abaixo toda a esperança de um Estado palestino independente, tendo a cidade sagrada como a capital. Para os israelitas, legitimava a reivindicação de Jerusalém ser capital indivisível, uma promessa que Washington havia feito há muito tempo, que o presidente Trump finalmente cumpriu. A nova embaixada no Estado judeu anula o consulado de Jerusalém, que sempre serviu como ligação direta dos palestinianos e Washington. Agora eles vão passar pelo embaixador dos Estados Unidos, David Friedman, um arranjo que irrita muitos que o acusam de favorecer o Israel. No leste árabe de Jerusalém, o ambiente é de descontentamento, desapontamento e desespero, e a mensagem é clara.
It's a very bad news for the Palestinians. The mandate of the Consul General on West
Rami Nasrallah, do Centro Internacional de Paz e Cooperação, diz que é uma péssima notícia para os palestinianos. O mandato do Consulado Geral sobre os territórios palestinos na Cisjordânia não existe mais, o que significa que a solução de dois estados e duas capitais não está mais lá. No oeste judeu de Jerusalém, não há como negar que a decisão de Washington é uma declaração política, mas também prática.
I think this is part of a financial and diplomatic reform move that truly has broken with what has been the Secretary of State.
Acho que isso é parte de uma reforma financeira e diplomática que realmente rompeu com o que tem sido a norma do secretário de Estado por tantos anos em manter um consulado separado para a autoridade palestina, diz Dan Deika, do Centro de Assuntos Públicos de Jerusalém. Uma coexistência tensa acaba de se tornar ainda mais difícil, pois ambos lados esperam que o presidente Trump anuncie o seu prometido plano de paz, com os israelitas a reivindicar uma vitória e a raiva dos palestinianos crescendo, a tanta antecipação quanto temor. O governo do Zimbábue planeia compensar os agricultores brancos cujas terras foram ocupadas durante a reforma agrária do início dos anos 2000. No entanto, os agricultores sustentam que os 53 milhões de dólares de compensação não são suficientes e que as terras lhes devem ser igualmente devolvidas. Este é um trabalho de Colombo Mavunga, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Em 2008... O governo do Zimbábue ocupou a herdade da família de Ben Frith no Monte Carmel, distrito de Chetu, a sudoeste de Harare. A redistribuição da terra dos brancos para os negros zimbabueanos foi parte das iniciativas para inverter a injustiça do colonialismo. No entanto, as ocupações forçadas e a ausência de compensação conduziram a sanções ocidentais que, ao lado da deficiente gestão da herdade, contribuiu para a destruição da economia do Zimbábue.
It's very sad to see it in the shape that it's in now. But you know, the thing about this, though they've taken away the main structure, the foundations.
A União dos Agricultores Comerciais do Zimbábue acolheu com agrado a decisão do governo de compensar cerca de 4 mil, essencialmente agricultores brancos, como Frith, cuja terra foi ocupada. No entanto, a União dos Agricultores sustenta que os 53 milhões reservados para a compensação é demasiado curto. O ministro das Finanças e do Desenvolvimento Económico, Nthuki Nkumbe, refere que ainda estão a negociar o montante final. Peter Knife cuida do gado de um dos agricultores negros que recebeu a herdade de Mount Pleasant do governo. Ele refere que gostaria de haver de novo nas mãos de agricultores comerciais como Frith.
These farmers are struggling with farming. White farmers should not be paid. They should be given back their land. If they were still around, I would not be working.
O governo do Zimbábue não deve devolver as terras aos brancos, o que seria a reversão de todos os indícios de colonialismo. No entanto, o Zimbábue espera que, compensando os agricultores, isso será visto como respeitando os seus direitos, o que pode um dia levar ao levantamento das sanções ocidentais.
Era a Mayra de La Salette apresentando um trabalho do nosso colaborador no Zimbábue, Colombo Mavunga, que tem a ver com o facto do governo do Zimbábue ter planos de compensar os agricultores brancos cujas terras foram ocupadas durante a reforma agrária no início dos anos 2000. No entanto, aqueles agricultores dizem que o valor de 53 milhões de compensação não é suficiente e que as terras devem lhes ser devolvidas. 12:49 aqui em Washington. Os líderes da Organização dos Países Produtores de Petróleo deverão concordar em reduzir a produção de petróleo durante uma reunião desta quinta-feira em Viena. No mês passado, o preço do petróleo caiu mais de 20% nos últimos dois meses devido ao excesso de petróleo no mercado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou contra o aumento dos preços de petróleo, mas especialistas dizem que um corte na produção dos membros da organização e da Rússia é o resultado mais provável da reunião de Viena. Logo que chegou a Viena, o ministro de petróleo do Oman disse que a mesma vai decidir sobre a redução da produção deste produto. Mohammed bin Hamad Al-Rumi diz que o que se pretende é um preço justo, pois 50 dólares por barril não é nada justo.
What we need is a fair price, and 50 is not a fair price.
Os preços do petróleo baixaram em outubro, após a Arábia Saudita elevar a produção para compensar uma queda nas exportações de petróleo iranianas. Os Estados Unidos, recordamos, impuseram sanções ao Irão, mas não alguns compradores de petróleo bruto daquele país. A Arábia Saudita, líder de facto da Organização dos Países Produtores de Petróleo, quer reduzir a produção para evitar um excesso de petróleo nos mercados globais no próximo ano, assim como a Rússia, que não é membro daquela organização. A Arábia Saudita está sob pressão de Trump, que diz que o aumento dos preços do petróleo causaria turbulência. Numa reunião em Abu Dhabi, a 11 de novembro passado, as autoridades petrolíferas de todo o mundo indicaram que estão prontas para cortes na produção. Na recente reunião do G20, o grupo das maiores economias do mundo, a Argentina, ou melhor, que decorreu na Argentina, o presidente russo Vladimir Putin confirmou o consenso entre os produtores de petróleo, dizendo que é um acordo para estender a cooperação e mesmo não havendo uma decisão final sobre o volume a reduzir, o processo será feito junto com a Arábia Saudita. As leis dos Estados Unidos não permitem cortes de produção para manipulação de preços devido à fragmentada indústria petrolífera do país. A produção de petróleo nos Estados Unidos aumentou nos últimos anos graças à melhoria tecnológica e espera-se que continue crescendo em 2019. 12:51, continuamos na emissão vespertina da Voz da América. Um novo estudo avalia em 164 milhões o número de pessoas que emigram para países estrangeiros na procura de trabalho, um aumento de 9% desde 2013. Estes dados da Organização Internacional do Trabalho sobre o fenómeno sobre a imigração. Tema de trabalho de Liza Schleina, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
A Organização Internacional do Trabalho refere que a maioria dos trabalhadores migrantes são homens de idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos, os anos mais produtivos das suas vidas. Embora o número de trabalhadores migrantes nos países de rendimento médio tenha aumentado, o relatório sublinha que a grande maioria continua a dirigir-se para as nações ricas da América do Norte, da Europa e a região árabe, particularmente os Estados do Golfo. Manuela Tomé, diretora do Departamento de Trabalho e Igualdade da OIT, referiu à Voz da América que a maioria das pessoas que migram por trabalho têm poucos conhecimentos, tendo emprego na construção civil, agricultura, indústria hoteleira ou como empregadas domésticas. Segundo ela, os trabalhadores migrantes são um fator-chave no impulso das economias e o desenvolvimento dos países ricos e dos índices mais elevados das nações de rendimento médio. Ainda segundo ela, eles têm uma contribuição positiva para muitos países de acolhimento.
Their main contribution is through the work, the services that they provide to host communities, in sectors and occupations, in jobs in which often nationals are not interested to work any longer. Also because often,
a principal contribuição vem do trabalho, dos serviços que fornecem às comunidades nos setores e ocupações, nos empregos em que, com frequência, os nacionais não estão interessados em trabalhar. Igualmente, porque estão com frequência associados a condições de trabalho que não são suficientemente cativantes para os nacionais.
Infelizmente, Tomei destaca que o grande afluxo de migrantes dos países estrangeiros com frequência criam repulsa. Em vez de os acolherem como sendo benéficos para as sociedades, ela acentua que as comunidades que acolhem reagem com frequência com hostilidade. Nos anos vindouros, Tomei indica que estes trabalhadores vão ser cada vez mais necessários devido às tendências demográficas e ao envelhecimento rápido das populações. A migração laboral é uma tendência de longo termo e não vai desaparecer. Tomei apela aos governos para aprenderem a acolher a migração e usar aqueles que procuram trabalho para o benefício mútuo.
E a caminharmos para o final desta segunda parte, aqui está, tal como sempre acontece, o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque ontem na Liga dos Campeões foi dia de desastre para as duas equipas dos Palopes que estiveram em ação. 1 de agosto de Angola e União Desportiva do Songo de Moçambique foram à vida, eliminados nesta ronda preliminar. 1 de agosto, que na edição anterior da Liga dos Campeões tinha chegado às meias-finais e teve um pé na final, ontem foi eliminado pela Associação Desportiva Otoyo Doyo, perdeu por 2-0. 1 de agosto tinha ganho a primeira mão por 4-2, aqueles dois golos sofridos em Luanda custaram-lhe a eliminatória. Não se esperava. Os campeões moçambicanos, a União Desportiva do Songo, foi à Zâmbia perder por 1-0 com o Nkana. Já havia perdido a primeira mão em casa por 2-1. Já se esperava a sua eliminatória. Nesta edição da Liga dos Campeões de África, portanto, não se vai falar português. Petro Atlético salvou a honra dos Palopes na Taça das Confederações. Foi ao Botswana bater o Orapa United por 2-0. Já tinha ganho a primeira mão com cabazada de 4-0. Na próxima eliminatória tem pela frente o Niuki da República Democrática do Congo. Primeira mão no Congo é já no dia 14. Agora vamos para a Europa, onde ontem em Inglaterra a surpresa foi a vitória do Wolverhampton sobre o Chelsea 2-1. Chelsea em quarto lugar a 10 pontos do líder. Chelsea foi apanhado pelo Arsenal, que ontem foi empatar ao campo do Manchester United a 2 golos. Arsenal esteve a ganhar por 2 vezes. Liverpool mantém-se na corrida ao título, foi ao campo do Burnley ganhar por 3-1. Liverpool está a 2 pontos do líder, o Manchester City. Este é o melhor começo de sempre da história de 126 anos do clube. 39 pontos em 15 jogos, mais um que o recorde anterior no mesmo número de jogos. Basquetebol americano NBA. Ontem os dois finalistas do ano passado defrontaram-se em Cleveland e, como seria de prever, Cleveland perdeu face ao campeão, ao Golden State Warriors. Ganhou à vontade, 129-105. Golden State está em quarto lugar na Conferência Oeste, Cleveland em antepenúltimo na Conferência Leste. Ontem o líder da Conferência Oeste, o Denver, foi à Flórida bater o Orlando Magic 124-118. Em segundo lugar, nessa conferência, a Conferência Oeste, está o Oklahoma, que ontem foi até Brooklyn ganhar 114-112. Suou para ganhar. Los Angeles Clippers, em terceiro lugar na mesma conferência, perdeu no campo do Memphis 96-86. Toronto, em primeiro lugar na Conferência Leste, jogou em casa e bateu o Philadelphia. Que basada! 113-76. Philadelphia está em terceiro lugar nessa conferência. Quem está em segundo na conferência é o Milwaukee Bucks, que continua a ter uma boa época. Jogou em casa, bateu o Detroit, deu só vá, 115-92. Milwaukee está em segundo lugar na Conferência Leste, mas tem menos jogos que o líder, o Toronto. Outros resultados, Nova Orleans deu cabazada ao Dallas, 132-106. Minnesota, 121. Charlotte, 104. Los Angeles Lakers, 121. San Antonio, 113. Equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou mais para o sul, para a capital da Geórgia, Atlanta, e ganhou. E ganhou bem, 131-117.
Caminhamos para o final, mas não saímos antes de falar da imprensa americana. O Washington Post escreve que o índice Dow Jones aumentou as perdas devido à incerteza sobre um acordo comercial dos Estados Unidos com a China. Este mesmo diário destaca que a China classificou a detenção da diretora financeira da empresa Huawei pode provocar tensão entre os Estados Unidos e a China. E também principal destaque do New York Times reside no facto da diretora da Huawei e que a Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália, bem como outros países, estão cada vez mais preocupados sobre possíveis riscos de segurança daquela empresa. Com esta nota da imprensa americana, New York Times e Washington Post, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em onda média. Fique atento à terceira parte com Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, enviem lá português.colab ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem, ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 7 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone está o Paulo Oliveira, da produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias: um avião militar dos Estados Unidos sobrevoou a Ucrânia, o Burundi ordenou o encerramento do escritório da ONU dos Direitos Humanos. 6 de dezembro, quinta-feira de 2018, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Pelo menos 5 supostos insurgentes morreram e outros 3 ficaram feridos durante uma perseguição popular àquele grupo após um ataque ontem no distrito de Nangade, na província moçambicana de Cabo Delgado. Detalhes com o André Batista.
A fúria popular contra os supostos insurgentes começou quando o grupo atacou na madrugada de 5 de dezembro uma aldeia de Nangade. Com a ajuda de militares estatais, a população de 12 aldeias de Nangade incitou uma perseguição aos atacantes, tendo enfrentado vários confrontos com este.
A fúria da população encheu aqui, vão perseguir esses que são lá. 17 casas destruídas, enquanto voltaram do mato, desses familiares, incluindo deles, desses malfeitores. Quando foram capturados, aliás, quando foram matados, os telefones deles tinham chamadas recentes dos pais e dos mesmos familiares.
Em Nangade, 5 supostos insurgentes morreram e 3 ficaram gravemente feridos durante a perseguição, incluindo um agente da polícia e um antigo militar do exército que se tinham filiado ao grupo dos insurgentes. Até ao fecho desta edição, continuava a perseguição popular ao grupo que pretende atingir a base destes. Ainda hoje, em Moeda, um distrito vizinho de Nangade, outros 12 insurgentes igualmente foram capturados, supostamente quando faziam reconhecimento para um ataque. Entretanto, a organização não-governamental Human Rights Watch acusou as forças de segurança de Moçambique de estarem implicados em graves abusos cometidos no combate de um grupo alegadamente islâmico armado na província de Cabo Delgado, norte do país. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o governo começou a legalizar cerca de 10 mil imigrantes do Senegal que vivem naquele país há cerca de 2 décadas, com a iniciativa facilitada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Os senegaleses que fugiram da região de Casamansa, onde há um conflito de baixa intensidade entre Dakar e separatistas, respiram de alívio porque dizem sentir-se em casa, na Guiné-Bissau. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Ibrahima Ingo fugiu do sul do Senegal em 1992 devido aos conflitos na região de Casamansa. Desde então vive no Pelundo, perto da fronteira da Guiné-Bissau com o Senegal. Agora ele vai ser cidadão da Guiné-Bissau.
É muito importante porque permite-nos movimentar livremente na Guiné-Bissau.
Quase um ano depois de a Guiné-Bissau ter anunciado a concessão de cidadania a todos os refugiados senegaleses no território nacional, o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas começou a registrar alguns dos quase 10 mil refugiados senegaleses. Muitos deles, como Ibrahima, chegaram há duas décadas. Desde 1982, milhares de senegaleses fugiram da Casamansa, região onde mantém-se há alguns anos um conflito de baixa intensidade entre o governo e separatistas.
Antes de se naturalizar, há uma grande dificuldade em obter um emprego ou acesso à terra. E também é difícil movimentar-se livremente. Há alguns que precisam viajar, mas se são refugiados, é difícil obter um passaporte.
Apesar das poucas oportunidades económicas, os refugiados dizem que os habitantes da Guiné-Bissau têm sido receptivos.
Eles deram-nos um campo para trabalhar. 3 ou 4 anos depois da nossa chegada, deram-nos uma parte do campo para plantar sementes de caju. Isso levou-nos a ficar e a melhorar de vida aqui, na Guiné-Bissau.
Dezenas de pessoas fizeram fila para se registar em Pelundo. A Mediata explica o que a legalização representa para a sua família.
Se não tens documentos, és tratado como um estrangeiro. Mas não terás problemas se tiveres a documentação.
No passado, o governo da Guiné-Bissau exigia cerca de 1.500 dólares por pessoa pelo processo de legalização. Mas o Acnur conseguiu negociar o valor que ficou em 257 dólares por pessoa. Agora, o processo de legalização está em curso. 27 anos depois de fugir da sua aldeia no Senegal, Diatta pode finalmente chamar a Guiné-Bissau de casa.
E volta aqui o Álvaro Lugero Andrade com a economia.
Na revista Económica, começamos por falar da reunião da Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, OPEP, que decorre em Viena, na Áustria. A OPEP e aliados tentam reduzir a produção de petróleo em até 1.500.000 barris por dia, mas não conseguirão chegar a um pacto se não houver um acordo com a Rússia, que não integra o grupo, disse o ministro saudita de Energia Khalid Al-Falim na abertura do encontro. O ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak, deixou a capital austríaca para possíveis conversas com o presidente russo, Vladimir Putin. A OPEP espera elevar o preço do petróleo, que caiu quase um terço desde outubro, mas o presidente americano Donald Trump exigiu que o petróleo seja mais barato, evitando os cortes na produção. Entretanto, o ministro angolano dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino de Azevedo, que está em Viena também, defendeu hoje que a OPEP deve encontrar soluções para estabelecer um preço justo. Azevedo disse que o preço do barril de petróleo deve satisfazer produtores e consumidores. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola vai apoiar o governo angolano na implementação do projeto de recuperação agrícola com um financiamento de 7,6 milhões de dólares a ser executado em 8 municípios das províncias de Benguela, Cunene e Huila. O projeto de recuperação agrícola poderá beneficiar pelo menos 8 mil famílias agrícolas. A produção de veículos no Brasil em novembro caiu 6,9% ante outubro e recuou 1,6% ante o mesmo mês do ano passado, divulgou nesta quinta-feira a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O Brasil produziu 245 mil carros, elevando o total acumulado no ano para 2,7 milhões de unidades, um crescimento de 8,8% sobre o mesmo período de 2017. Aqui nos Estados Unidos, o setor privado adicionou 179 mil empregos no mercado em novembro, abaixo das expectativas dos economistas, revela o relatório de empregos divulgado nesta quinta-feira. Economistas consultados pela agência Reuters previam que o relatório nacional de empregos mostraria um ganho de 195 mil postos de trabalho. Por outro lado, o déficit comercial dos Estados Unidos aumentou em outubro e atingiu um nível inédito em 10 anos, com importações recorde e uma descida das exportações.
O déficit de bens e serviços atingiu 55,5 mil milhões de dólares, superior ao esperado pelos analistas, com as exportações a baixarem 0,1% para 211 mil milhões de dólares e as importações com uma subida de 0,2%, de acordo com dados do Ministério do Comércio.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será José Patrocínio da Omunga, organização que esteve no encontro da sociedade civil com João Lourenço.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matinha sobre questões de saúde. E hoje vamos responder a uma amiga ouvinte, ela é Damiana. Mas, antes de mais, olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
E, doutora Graça, tal e qual como eu tinha dito, vamos responder aqui a uma pergunta que é enviada por Damiana. Ela vive aqui perto, até de Washington, em Filadélfia. E, doutora, a pergunta que ela faz é uma pergunta de um assunto bem vasto, que é a menopausa. E ela diz que tem 54 anos e desde os 40 que sofre com a menopausa. Foi ao médico e o médico disse que ela tem que ter calma, que é normal. Mas ela acha que há 14 anos que ela tem estas questões da menopausa e não acha que é assim tão normal. Doutora, ela agradecia a sua ajuda. Para já, menopausa é uma fase especial da vida das mulheres.
Pois é, Ana. A questão da Damiana é muito pertinente, principalmente porque a menopausa é daquelas condições que são próprias da mulher a partir de uma certa idade, não é? E qualquer dúvida é ser esclarecida. Para começar, dizer que a menopausa é a data que marca a última menstruação e que esta pode ocorrer, em média, entre os 48 a 51 anos de idade. Isto acontece porque há interrupção na produção dos hormônios femininos pelos ovários. Entretanto, há casos em que estes sintomas da menopausa aparecem cedo, quer dizer, antes dos 40 anos, lá para os 37, 38, nessas situações considera-se que a mulher está diante de uma menopausa precoce. Pela idade da nossa ouvinte, a Damiana, estou a crer que ela também teve uma menopausa precoce, porque ela disse que teve o seu início aos 40 anos de idade, quando, por via de regra, é a partir dos 51 anos, entre os 48 e 51 anos de idade.
Eu ia só perguntar quais são as grandes alterações quando se entra na menopausa e que deve levar a esta pergunta da Damiana.
Olha, dizer que a menopausa tem diferentes fases. A primeira fase é a pré-menopausa, não é? E nessa fase o corpo da mulher está-se a preparar para não ser mais fértil e já começa a haver uma redução dos hormônios. E depois, essa fase começa aproximadamente a partir dos 40, 41, 42 anos e vai durar cerca de 6 a 8 anos. Essa é a fase pré-menopausa. que essa fase normalmente a mulher não tem sintomas. Digo, uma mulher que tem a menopausa em idade normal da menopausa, não uma menopausa precoce. Porque na mulher com menopausa precoce, esses sintomas aparecem um pouco mais cedo. E depois temos a perimenopausa, que é o período em que vai englobar a pré-menopausa e o primeiro ano após a menopausa. Depois temos a pós-menopausa, que tem início um ano após a última menstruação e pode durar até o final da vida. Então, o que acontece é que pela própria fisiologia da mulher, a mulher, com o andar do tempo, vai perdendo ou vai tendo um declínio natural dos hormônios reprodutivos. E esse declínio dos hormônios reprodutivos vai causar uma série de sintomas. O principal sintoma que a mulher sente são os fogachos ou as ondas de calor, não é? E é uma sensação súbita e intensa de calor na pele, aparecendo no tronco, no pescoço, na face, que é tão incômoda, que mesmo estando...
com frio, doutora...
temperaturas baixas.
Exatamente.
No ar-condicionado, a mulher vai transpirar, vai ficar com a pele incômoda, para as pessoas com pele mais clara vão ficar com vermelhidão na pele, e há um suor intenso. Isso dura alguns minutos e depois passa. Algumas mulheres até podem ter palpitações, sensação de desmaio, mas a intensidade dos sintomas naturalmente vai variar de mulher para mulher. E depois, os outros sintomas que associam-se a este período são alterações menstruais. A mulher vai começar a ter menstruações irregulares, pode ter, por exemplo, duas vezes no mesmo mês, ou pode ter um espaçamento muito mais prolongado. Vai ter um incômodo na região vaginal, porque a região vaginal vai começar a secar naturalmente, e isso pode levar a dores durante a relação e também a coceira. Vai ter uma redução na vontade de ter relações sexuais. Os seios também perdem o tamanho e vão ficar menos firmes.
Mirados.
À noite ela vai se queixar sempre de suores e problemas para dormir. Também pode ter alterações de humor muito frequentes, que vão desde a ansiedade até a irritabilidade. Também isso pode afetar o peso da mulher, pode ter um ganho ou do peso. E entre outros sintomas, que são vários, não é? E nem todas as mulheres vão apresentar estes sintomas. O aparecimento dos sintomas vai variar de mulher para mulher.
Doutora, há alguma coisa que se faz, por exemplo, aqui nos Estados Unidos... Sim e não, mas, por exemplo, na Europa é vulgar, quando uma mulher entra na pré-menopausa, de se darem comprimidos, eu agora não me consigo lembrar que tipo de medicamentos é, para de alguma forma regular a perca dessas hormonas, para mais ou menos suavizar um pouco a entrada na menopausa. É normal dar-se isso às mulheres? É bom dar-se isso às mulheres?
Pois, Ana, esse é um tratamento da menopausa. É verdade que a menopausa é um processo natural da mulher, mas no caso em que os sintomas são muito incômodos, recomenda-se fazer alguns tratamentos. Um deles é o que a Ana se referiu, que trata-se de uma reposição hormonal, não é? É um tratamento no qual vai-se dar alguns comprimidos, que tem o estrogênio ou a combinação de estrogênio e progesterona, e esses vão ajudar a minimizar estes sintomas. Entretanto, esse tratamento pode estar associado a algumas complicações, como aumento do risco de ter cancro da mama, cancro do colo, doença do coração, entre outras. Por isso é que os médicos sempre ponderam muito se vale a pena fazer a reposição hormonal ou não. E essa é uma questão que naturalmente tem que ser bem discutida com o médico e saber qual é o historial de saúde dessa mulher para não pô-la em risco de outros problemas, não é? Por exemplo, mulheres que já tiveram infarto, mulheres que tenham problemas das artérias, mulheres que tenham doenças do fígado. Então, é preciso ponderar se vale a pena fazer este tratamento de reposição hormonal. Mas também faz-se a aplicação de estrogênio, que ajuda a aliviar a secura da vagina. Esse estrogênio em creme, e só é aplicado na região vaginal. Isto acaba ajudando a mulher, principalmente quando ela tem dores nas relações sexuais. Mas também há uma série de medicamentos não hormonais, especialmente para aquelas mulheres que não podem fazer o tratamento hormonal. Existem algumas opções para reduzir os gastos, como os medicamentos antidepressivos e muitos outros que podem minimizar esses sintomas. Mas, naturalmente, qualquer um desses tratamentos tem que ser feito com acompanhamento médico.
Uhum.
Ora, falando especificamente da situação da nossa ouvinte, da Damiana, dizer que, de facto, 14 anos de sintomas é um pouco exagerado, porque, por via de regra, estes sintomas duram entre 5 a 6 anos. É verdade que num grupo reduzido de mulheres pode durar entre 13 a 14 anos, mas muitas vezes o que se faz é fazer essa terapia hormonal para minimizar estes sintomas, porque isto acaba causando muito sofrimento para a mulher e afeta na qualidade de vida. Pode ser que envolvidos 14 anos comecem a reduzir os sintomas, mas eu me arrisco a dizer que ela precisa naturalmente de um acompanhamento médico para ver, para monitorar principalmente essa situação e não deixar que dure muito mais tempo, porque é bastante incômodo para a mulher, Ana.
Portanto, vale a pena a Damiana insistir com o médico dela para que tomem atenção já o tempo a que ela está a sofrer com estes...
Exatamente.
Com estes sintomas,
exatamente,
todos causados pela menopausa, porque às vezes,
exatamente,
depende também do médico, né? Depende daquilo que o médico acha que deve fazer, mas acaba o doente pressionar porque é a sua saúde que está em causa e a sua,
exatamente,
situação.
Exatamente. E acima de tudo, é preciso que ela conheça também as contraindicações e os,
uhum,
riscos da reposição hormonal, porque pode ser que o médico tenha detectado que ela tem algum problema de base e que impeça de fazer a reposição hormonal. Então, não é, a reposição hormonal não é solução por si,
uhum,
mas é preciso que saiba qual é a condição médica da Damiana para que se possa fazer a reposição hormonal.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, despedir-nos da Damiana, que nos enviou esta pergunta sobre menopausa, um tema de que, por acaso, nunca tínhamos aqui falado. Vou deixá-la, então, os últimos segundos com o seu conselho médico.
Não, o meu conselho médico é, bom, principalmente procurar os serviços de saúde sempre que nós tivermos algum problema, alguma dor, algum sintoma, qualquer incômodo que nós possamos ter, nós temos que procurar aconselhamento médico e evitar a automedicação, porque pode ser mais perigosa do que a própria condição que a pessoa apresenta. E, por fim, lembrar os nossos ouvintes de cuidarem da sua saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E pronto, assim nos despedimos. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, para todos, uma boa semana de saúde. E também para si, doutora Graça, e estamos juntas. Até para a semana.
E até ao noticiário de 6 de dezembro, quinta-feira de 2018, vamos ficar com Aretha Franklin, Everyday People. Sometimes I'm right, I can be wrong.
friend.
Com Aretha Franklin em Everyday People, passagem para o resumo de notícias de 6 de dezembro de 2018. Um avião militar dos Estados Unidos e dos seus aliados sobrevoou a Ucrânia numa demonstração de apoio àquele país. Um porta-voz do Pentágono disse que um avião de observação com representantes do Canadá, Alemanha, França, Inglaterra, Roménia e Ucrânia sobrevoou a Ucrânia para reafirmar o empenho dos Estados Unidos em proteger a Ucrânia e os seus parceiros. O porta-voz disse que o ataque russo a barcos ucranianos no passado dia 25 de novembro constituiu uma escalada perigosa num quadro de crescentes atividades ameaçadoras e provocadoras por parte da Rússia. O Burundi ordenou o encerramento do escritório do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. A porta-voz daquele escritório em Genebra referiu que o Conselho recebeu uma carta exigindo o encerramento do escritório. Ministérios estrangeiros do Burundi e fontes da ONU referiram que o Conselho tem 2 meses para deixar aquele país. No início do ano, o diretor do gabinete da ONU classificara o Burundi de um dos locais em que ocorrem mais atos de assassínio do mundo. O Supremo Tribunal de Justiça do Ruanda libou a dirigente da oposição Diana Rwigara de acusações que incluía incitamento à insurreição. Rwigara estava detida desde setembro de 2017. A detenção ocorreu quando ela tentou concorrer contra Paul Kagame no sufrágio de 2017, não tendo sido autorizada e acusada de ter forjado assinaturas de apoiantes. A China pediu hoje explicações a Washington e Ottawa pela detenção no Canadá da diretora financeira e filha do fundador do grupo de telecomunicações Huawei a pedido dos Estados Unidos. Sheng Shuang, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, pediu a libertação imediata de Meng Wanzhou. A diretora do Huawei foi detida a pedido da justiça americana, alegadamente por ter violado sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Irão. A Huawei confirmou a prisão de Meng e afirmou que a companhia recebeu poucas informações sobre aquele caso. A ouvinte emissão de 6 de dezembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos. Muito boa noite, então. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.